continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira. O convidado de hoje é o pesquisador e professor Paulo Luna, falando com a gente por telefone. Paulo, você está sendo ouvido não só em Brasília, como também em Macapá, em Rio Branco, no Acre, em Manaus, em João Pessoa, na Paraíba. Você também está sendo ouvido em Teresina, você também está sendo ouvido em Cuiabá e Natal, e também em Fortaleza. Eu queria pedir a você para passar um contato para essas pessoas que queiram te mandar um e-mail, até para elogiar, ou para fazer uma crítica, ou para saber como é que é o teu trabalho. Você pode passar?
Posso sim, Alcebides. Então, todo e qualquer ouvinte de qualquer aí lugar desse imenso Brasil que queira um contato, uma conversa a respeito da música popular, enfim, bater um papo, é só me enviar um e-mail, paululuna@yahoo.com.br.
Bacana. Então, voltando ao assunto, aí tem esse teu lado de pesquisador, que você trabalha no Instituto Cravo Albin.
Sim.
Né, você começou a falar lá no primeiro bloco a respeito da importância da pesquisa.
Uhum.
Né, o Brasil, ele valoriza a pesquisa como deveria?
Olha, Alcebides, eu acho que infelizmente não valoriza, né? Nós, por exemplo, que fazemos esse trabalho do dicionário, a gente diariamente dialoga, né, com o otimismo e o pessimismo, né? Com a vontade de dar continuidade e, ao mesmo tempo, aquela vontade de desistir, porque realmente é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que tenho, assim, uma gratificação que eu particularmente senti, e outras pessoas com quem eu convivo, que fazem parte desse trabalho, eu acredito também, que é a satisfação muito grande de conhecer a nossa música popular. Veja bem, eu estou situado aqui no Rio de Janeiro, então o que acontece? A visão que eu tinha da música, da nossa música popular, e até do próprio país, era uma visão totalmente deturpada, uma visão totalmente parcializada, né? Nós aqui temos o samba, né, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma força muito grande, né? E a partir dessa pesquisa eu pude, assim, felizmente conhecer o como é rica a nossa música popular de norte a sul, de leste a oeste, né, passando, assim, por os diversos interiores, né? Agora, eu lamento só que a pesquisa, de uma maneira geral, no Brasil ainda não receba a atenção que deveria receber.
Certo, e nisso aí você pegou uma fatia, digamos assim, você fez um recorte de todo esse conjunto cultural e pegou, para escrever no Compasso da Bola, você pegou a relação entre música e futebol.
Sim.
Então, anteriormente, você colocou para a gente a importância da origem humilde e marginalizada até das duas expressões. Mas hoje você encontra na música e no futebol verdadeiras fortunas e gente milionária, digamos assim.
Sim.
Foi de um extremo ao outro. Você concorda com isso?
Não, certamente. Tanto o futebol quanto a música, com o passar do tempo, elas acabaram, vamos assim dizer, né? Vamos colocar assim entre aspas, né? Acabaram se tornando carreiras, né? O jogador de futebol ou o artista da música. Vou colocar assim artista, porque incluindo aqui o cantor, o compositor ou instrumentista, né?
Perfeito.
É claro que, infelizmente, isso aí não é um caso, não é um, vamos assim dizer, um caso generalizado, né? A gente não pode dizer, logicamente, que todos os jogadores de futebol são milionários, nem todos os artistas da música também sejam milionários. Mas é lógico que nesse campo dos ganhos financeiros houve uma abertura muito maior, né? A gente sabe, por exemplo, que um dos grandes gênios do futebol brasileiro, que foi o Garrincha, ele morreu à beira da miséria, né? Morreu com amplas dificuldades financeiras. O mesmo aconteceu com outros jogadores. Nós temos o caso aqui do Nilton Santos, né? Bicampeão mundial pelo Brasil, que é falecido no ano passado, e que ele no final da sua vida teve que contar com a ajuda, né, clube do Botafogo de Futebol Regatas para custear, né, o seu tratamento e tal. Então, nós passamos para esse outro lado, né? Primeiro, não se ganhava quase nada ou muito pouco, agora tem-se a possibilidade da criação, do surgimento de milionários, mas isso aí ainda não é uma coisa assim que contemple a todos, né?
Isso porque parece que em torno de 70, 80% dos jogadores ganham pouco mais de um salário mínimo.
Exatamente, a grande maioria deve estar por aí nessa faixa, ganha uma remuneração muito pequena, isso quando ganha, né?
Claro.
E ainda temos, acredito eu que ainda, talvez, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, né, de um estudo mais aprofundado que determine, delimite tudo isso, mas se duvidar a gente ainda encontra muita gente aí que nem salário ganha e joga, né? Aquela esperança de um dia aparecer, de chegar a um grande clube, né?
Claro. A terceira música de hoje, o que, que você vai chamar, Paulo?
Olha só, eu vou aproveitando que eu falei nele, né, nesse grande gênio das pernas tortas que foi o Mané Garrincha, eu acho que seria bom se a gente ouvisse o Antônio Nóbrega com o Garrincha, que se não me falha a memória, foi a última, ou a mais recente, né, homenagem musical que o Garrincha recebeu.
Um deus nos estádios, abrindo retrancas. Um desengonçado que as redes balança. Mandinga, catimba, a lógica tática. De nada valiam para as pernas mágicas. Mais um gol de letra, de placa, um golaço. A bola lhe adora e corre pro abraço. Malas artes do jogo, driblando zagueiros. Um bobo pra corte, um herói brasileiro. Sem maracanã, sem drible na área. Na noite sem grito, estrela solitária. Partiu, foi morar na constelação. Deixou pátria órfã, sem cinco a nação. Para as pernas mágicas. Mais um gol de letra, de placa, um golaço. A bola lhe adora e corre pro abraço. Malas artes do jogo, driblando zagueiros. Um bobo pra corte, um herói brasileiro. Sem maracanã, sem drible na área. Na noite sem grito, estrela solitária. Partiu, foi morar na constelação. Deixou pátria órfã, sem cinco a nação.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. O convidado de hoje é Paulo Luna, professor de história, escritor, pesquisador e autor do livro No Compasso da Bola. Ô Paulo, Vai e volta, cada 4 anos tem Copa do Mundo, todo ano tem Campeonato Nacional, e a gente às vezes exagera no sentido, eu aqui faço uma meia-culpa, né, como jornalista,
uhum.
A gente exagera na proporção de espaço que se dá para o futebol. Na tua uhum. opinião, porque realmente é uma paixão nacional? Como é que funciona?
Olha só, Cibides, eu diria que é um pouco de cada coisa, né? Porque o que acontece? Já que a gente falou anteriormente, né, dessa marginalização que a música popular, que o futebol tinham no Brasil, pelo menos enquanto manifestações mais especificamente populares, né? A gente faz um recorte assim no tempo e a gente verifica o seguinte, que a partir ali dos anos 30, jogar futebol e ser um astro da música passou a ser uma possibilidade de ascensão social que, infelizmente, o nosso país não conseguiu criar, né? Por exemplo, a gente sabe que até hoje a nossa educação ela passa por gravíssimos problemas e outras questões, né, de ordem econômica, política e social. Então, tanto o futebol quanto a música popular acabaram se tornando um meio de ascensão social, né? Um meio de atingir determinados estágios, determinados patamares,
uhum.
né? Digamos assim, que para grande parte da população não era possível. E a gente verifica que esse gosto popular pelo futebol, ele foi num crescendo, né? A ponto, e eu acho que serve assim como um exemplo desse crescendo, né? Foi a própria construção do Maracanã.
Claro.
Um estádio que na época em que ele foi construído para a Copa de 1950, projetado para, né, sempre tem uma dúvida se era mesmo isso ou não, mas projetado para 200 mil pessoas, né? Então o futebol ele se entranhou na alma popular, né? E eu vou te dar um exemplo aqui, inclusive falando em música e futebol, né? Teve uma música que foi gravada, né, de bastante tempo, um samba, em 1941, uma gravação do Moreira da Silva, que tem por título Doutor em Futebol, né? Onde ele vai estar, a música não é da autoria dele, o samba não é da autoria do Moreira da Silva, é Valdemar Pujol, Moacir Bernardino. E ele fala, essa música fala exatamente dessa possibilidade de ascensão, né? Ou
claro.
Seja, de aparecer no jornal, de se tornar um cartaz, né? Então, que houve essa identificação entre esse povo, essa grande massa popular, né? E esses atletas, esses jogadores, esses músicos que podiam ser identificados. É o cara que de repente estava ali andando dentro do trem, ele poderia olhar, né? Vamos voltar aí bem no tempo, né? Nos anos 30, anos 40, e ver um Leônidas da Silva, um Domingos da Guia, né? Um Zizinho, posteriormente um Pelé, um Garrincha, e se identificar com esses jogadores, né? E a mesma coisa ocorrendo com o futebol. É lógico que com o passar do tempo, conforme o futebol vai se tornando cada vez mais, né, o lugar dos grandes negócios, aí a gente começa a ter também o insuflar da mídia, né?
Claro.
E que hoje eu acredito que está, como você mesmo colocou, né, está colocando uma interrogação, se questionando a respeito disso, né?
Muito bem. E você vai chamar qual é essa música mesmo, a Doutor em Futebol, ou você tem alguma outra?
Tá, joia. Então, Doutor em Futebol com Moreira da Silva.
Eu nasci para ser um craque da pelota, não é mentira nem lorota, porém meu amor, minha carreira, que acordar pra medicina ou estudar e me formar em doutor, bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia discutindo o assunto com altos cientistas, especialistas, meu meio é futebolista. E me formar um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro, e ser o
leitor. E Pirillo e suplantar o seu Nandinho e nos dribles de corpo. Botar no bolso meia esquerda de color. Eu vou mostrar o meu valor, o diamante negro. Vai perder seu brilho, a estrela se apagou. Eu quero ser futeboler e não doutor. Quando eu pisar o gramado para disputar e a jaqueta nacional envergar, passar as minhas pintas de fininho e o off-back bobear. E dentro um gol eu vou marcar e a torcida aplaudindo minha jogada espetacular. O Duvaldo quase tendo a mão o microfone para todo o universo vai anunciar. Saiu zero do placar, escute aqui minha gente. Para ter nome não precisa ser doutor. Basta saber controlar o caroço, balão de couro, com inteligência e sempre agindo com prudência. Diz que tenho a certeza, pois me dedicando não vou me dar mal. Pode sair um sururu em campo e no dia seguinte um nome no jornal. Para o cartaz de um artista é natural. Um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro, e ser o terror de Pirillo, e suplantar o seu Nandinho e nos dribles de corpo, botar no ponto meia esquerda tricolor. Eu vou mostrar o meu valor, o diamante negro vai perder seu brilho, a estrela se apagou.
Você está com Escala Brasileira.